Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, jabuticabers! Sejam todos e todas muito bem-vindos. O nosso assunto hoje é complicado. Eu não consegui achar outra palavra. Delicado, triste. Acho que tem algumas outras palavras que podem ser associadas, né? A gente vai falar do crescimento de células nazistas no Brasil.
Inacreditável talvez seja a palavra também, Bárbara, porque eu acho importante, não puxando aqui sardinha para o nosso lado, mas que a gente fale mais sobre isso, que o nosso podcast, que outros também, que se faça reportagens a respeito, porque se não falarmos, muitos não vão ter dimensão, ideia que esse problema é gigantesco e, para piorar, ainda cresce dia após dia, né?
Pois é, e a gente precisa barrar isso, Fran. Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos descaroçar aqui no Jabuticaba Sem Caroço, que é um podcast da Sputnik Brasil.
Mais uma jabuticaba?
Francine Augusto, o nazismo não é uma coisa do passado, não. Muita gente acha que terminou lá, na Segunda Guerra Mundial. Mas, infelizmente, as ideias nazistas continuam circulando por aí. Os neonazistas estão espalhados pelo mundo, inclusive aqui pelo Brasil. Um estudo da antropóloga Adriana Dias mostrou que existem, pelo menos, 530 núcleos extremistas no país, reunindo cerca de 10 mil pessoas.
Pessoas estas que podem estar do teu lado, morando em frente ao seu apartamento, vizinho do lado, que você cumprimenta na padaria. A gente não tem ideia, não tem um rosto, né, Bárbara? Óbvio, não dá pra saber, será? Também a gente não tá querendo fazer aqui que você desconfie de todo mundo, mas a gente quer te mostrar, provar que são muitos, não são poucos. Gente, 10 mil pessoas voltadas e enaltecendo algo tão doloroso, um massacre, realmente não faz nenhum sentido, mas precisamos falar sobre isso, já que eles estão por aí e muito perto da gente.
A gente precisa falar sobre isso, Fran, porque tem gente que nega também.
É.
Tem o negacionismo do nazismo, tem gente que acha que não existiu, que foi uma invenção. Olha, não há possibilidade de os registros mentirem, principalmente porque existem vítimas do nazismo vivas até hoje contando o que foi o horror do nazismo.
Verdade.
Então, não é possível que alguém ainda acredite que essa história foi inventada. É algo que chama muito a atenção o negar, né? O negacionismo de algo que de fato aconteceu, com tantos documentos, com tantos registros e com tantas pessoas que contaram, relataram aí o que viveram, os horrores que viveram. A disseminação dessas ideias nazistas traz riscos.
Muitos.
Principalmente de um retorno que a gente não quer. Eu acho que boa parte da sociedade não quer, ou grande parte da sociedade não quer. E é o que a gente vai tentar entender hoje aqui no Jabuticaba Sem Caroço. Fran?
Verdade, a gente vai lembrar aqui, trazer, apresentar, se você não teve a oportunidade de ler a reportagem completa sobre esse tema que está no site da Sputnik Brasil. A gente conversou com o responsável por essa reportagem, fez uma matéria investigativa bem bacana. A gente já chama ele agora para falar sobre isso, o jornalista João Werneck.
Só quem vive é quem sabe.
João, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
Olá, Bárbara. Olá, Francine. É um prazer estar aqui no Jabuticaba Sem Caroço e vamos falar, vamos conversar.
Vamos nessa. Mais uma excelente reportagem conduzida por você, João. A gente queria entender um pouco, saber os bastidores. A gente pode dizer que foi uma investigação para você produzir esse conteúdo que está no site da Sputnik Brasil. Como você fez? Por quanto tempo você ficou ali acompanhando esses grupos e que constatações você fez ali? Ficou muito surpreso? Conta os bastidores pra gente.
Sim, foram 4 meses de inserido em grupos, né, de extrema-direita, seja no Instagram, no Telegram, no YouTube, enfim, nas mais diversas redes sociais. Eles não se concentram em uma só. E o que se descobre a partir do momento que você se infiltra, que você passa a fazer parte desses grupos, é que você descobre que eles são muito difusos. Eles não partilham as mesmas crenças, eles às vezes sequer são coordenados no sentido de uma definição de objetivos. Então, o que você vê é muita coisa de teoria da conspiração, racismo, xenofobia e nazistas de fato, pessoas que pregam o nazismo de fato. E nessa cadeia de pensamentos, nessa teia extensa do que compõe a extrema-direita no Brasil, você vai achar, curiosamente, o pessoal que fala em ucranizar o Brasil, que é justamente aquele pessoal que prega fazer o que foi feito na Ucrânia em 2014, que é o Euromaidan. É um golpe que destituiu o presidente e colocou no poder uma série de grupos ligados à extrema-direita na Ucrânia, declaradamente nazistas. E essas crenças, esse sentimento de que é possível dar um golpe popular, de que a sociedade precisa prestar contas ao povo, são pequenas teorias da conspiração que funcionam como pavio nesses grupos onde o ódio é muito forte, né? A gente sente que o ódio é muito forte.
Agora, João, você diz que eles são difusos, mas eles também são espalhados pelo Brasil ou eles se concentram aí em uma determinada região?
Olha, por ter pesquisado dentro da internet, a gente pode dizer, assim, pelo jeito de falar, pelo jeito de escrever, pelas mensagens de áudio que eles mandavam, que eles estão espalhados. Embora eles sejam difusos ideologicamente, nos grupos eles se concentram nos mais diversos locais do Brasil. Então você vai ter gente do Nordeste, você vai ter gente do Sudeste, você vai ter gente do Sul, você vai ter gente do interior paulista, tem algumas células no interior paulista. Então, eles são muito difusos nesse sentido também. E eles usam essa facilidade que é a internet, né? Esse fenômeno que são as redes sociais, que permitem esse tipo de pessoas se encontrar e se juntar e não ter vergonha disso que eles estão falando, né? Porque quando eles se encontram, quando eles estão juntos, eles perdem a vergonha de falar abertamente sobre isso, né?
Falam com todas as letras,
falam,
né?
Falam com todas as
e
letras.
E ali eles planejam ataques que sejam virtuais ou até, não sei, a gente tá falando de algo criminoso. Eles têm planos, o que eles conversam ali em si ou só destilam ali todo o ódio, todo o veneno, toda coisa, tudo de ruim que a gente pode elencar, né, em uma atitude de um grupo só.
Sim. Não, é preciso dizer que tem muita gente ali que tá só pelo ódio, né? Nem todo mundo ali tá disposto em pegar em armas e dar um golpe de extrema-direita no Brasil. Muita gente tá ali só pelas postagens antissemitas, só pela publicação racista, só pelo prazer de ver coisas ruins, de disseminar o ódio. Mas assim, a gente não pode negar que existem pessoas ali dentro, né, com interesses dentro da política do Brasil. São pessoas que não só difundem esse tipo de mensagem, esse tipo de meme racista, meme xenófobo, umas coisas horríveis, mas são pessoas também que tentam transformar a cabeça das pessoas, plantando pequenas sementes de revisionismo histórico. Então, a história de dizer que o Holocausto não existiu, e aí você faz um vídeo, você faz uma série de publicações, isso deveria ser punido de alguma forma. Sim. Porque você não pode deixar uma pessoa inventando uma mentira, inventando um factoide, e aquilo se tornar a tal ponto que as pessoas passam a acreditar naquilo, né? É preciso debater, é preciso esclarecer, é preciso não permitir que esse tipo de comportamento aconteça. E, ao mesmo tempo, há também as pessoas que, evidentemente, falam em pegar em armas e ucranizar o Brasil imediatamente, dar um golpe nos moldes de 64, né? Essa turma que vai pras ruas com bandeira do Brasil e uniforme militar. Então, tem gente ali que tá esperando a fagulha acender para falar, olha, vem comigo, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. São pessoas, assim, perigosas. A gente não pode deixar de dizer que são perigosas porque são pessoas que estão ali atrás de alguma coisa. Elas não estão ali por acaso.
Agora, você percebeu um perfil predominante? Homens mais velhos, jovens, tem mulher envolvida? São curiosidades aí que muito leitor pode ter aí, muito leitor da sua reportagem pode ter aí sobre esses grupos.
Olha, o público é majoritariamente masculino, né? Isso a gente nota logo de cara, mas assim, não se pode deixar de dizer que tem muita mulher, tem muito jovem, né? Então, pessoas assim que a gente esperava um rancor menor com a sociedade, né? Porque quando a gente tá falando daquele homem branco de 60 anos ou daquele homem branco um pouco mais de idade, a gente tá falando de uma pessoa que se sente excluída pelas políticas que foram adotadas nos últimos 20 anos do Brasil. Né? Políticas que acenderam os negros, políticas que acenderam os homossexuais, políticas que reposicionaram as minorias do Brasil nas páginas da história. E essas pessoas se sentem muito ressentidas com isso. Elas culpam a ascensão dessas pessoas pelo fracasso delas, né? E essa é uma posição que se torna muito complicada.
Lógico que não vou perguntar aqui os meios, né, do seu trabalho, sua reportagem, como você conseguiu, mas foi algo complexo você ser aceito? Imagino que foi feito algum questionário, alguma coisa, se você em algum momento achou que eles iam desconfiar, que se tratava de um repórter, porque eles fazem algo tão absurdo, tão surreal, tão criminoso, que deve ter algum checklist, alguma coisa, você tem que apresentar algum dado, enfim. Como é que deu essa inserção aí nesses grupos, João?
Olha, na verdade não, na verdade eu simplesmente fui entrando, fui me adicionando, botava foto falsa, botava uma foto de perfil falsa. O que eu reparei é que depois que a matéria foi publicada, todos eles passaram a compartilhar meu nome nas redes sociais com a minha foto, fazendo algumas ameaças, tipo, denunciem o jornalista, vejam quem é, está inserido aqui. Então, assim, eles têm a preocupação de terem sido denunciados, né? Existe a preocupação do que uma denúncia pode fazer com uma organização dessa, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão muito tranquilos. Eles estão achando que o anonimato das redes sociais, que o anonimato da internet garante a vida deles e dá um falso conduto para eles falarem o que eles quiserem, né? E, nesse sentido, isso chama muito a atenção, porque eles não só não estão preocupados em serem pegos, como eles estão fazendo páginas de backup. Eles têm aquelas páginas que, se uma for derrubada pelo TSE, eventualmente, tem outra preparada, tem outra pronta. E eles dizem isso, né, às vezes, nas postagens, né? Olha, se esse link for derrubado, acesse esse, ou se esse canal for derrubado, fique de olho nesse. Então, é uma coisa assim que eles não têm medo. Eles sabem que é um movimento que não é combatido, e por não ser combatido, não pode ser parado simplesmente pela nossa vontade. Né?
Eles são organizados, eles, né? São organizados. Não é algo, vamos entrar aqui e falar, não, tem toda uma estrutura. E tem algum líder, digamos assim, um que é o mais responsável por aquele grupo, ou é o que tem que postar todo dia, e os outros, é porque às vezes em alguns aplicativos de conversa, por exemplo, tem lá o moderador, só ele pode falar, como é que funciona isso?
Sim, tem alguns grupos que funcionam com moderador e tem outros grupos que funcionam sem moderador, e as pessoas usam aquele espaço como um debate, né? Como uma plataforma de debate, né? Você tem assim, por exemplo, no caso do WhatsApp, tem muito debate. A gente tem grupos assim que as pessoas vão e vão postando e fica aquele...
Todo mundo falando ao mesmo
tempo. Mensidão de coisas, todo mundo falando ao mesmo tempo. E às vezes, sequer você encontra um pensamento coeso dentro daquele grupo. Você acha que entrou naquele grupo esperando encontrar um determinado segmento ideológico, né? Dessa extrema direita que compõe o Brasil... E você chega lá e você se descobre num lugar, num universo de ideologias, né? As pessoas... Agora, existem grupos também que têm moderador, né? No Telegram, por exemplo, existem grupos que têm moderador e que o moderador, ele dita o ritmo das publicações. Ele dita o ritmo de como as pessoas vão aderir à ideologia dele, né? Nos canais declaradamente nazistas, isso é muito marcante. Você tem as publicações assim enaltecendo a figura de Hitler, enaltecendo Mein Kampf, enaltecendo assim todos aqueles ministros do Terceiro Reich. Então, o que você tem assim dentro desses grupos nazistas é uma organização de poucas pessoas que preconizam uma releitura do nazismo. Isso é muito perigoso.
Você observou alguma coisa no sentido do porquê desse crescimento? O que tem facilitado esse crescimento, essa disseminação do pensamento nazista aqui no Brasil?
Sim. Sim, a gente falou com uma advogada que inclusive trabalha com isso nesse sentido, né? E ela falou pra gente que o problema no Brasil não é a lei. A lei do Brasil, na verdade, é até bem atual, é até bem satisfatória pra esse tipo de coisa, né? A justiça, quando pega, ela prende. A pena, inclusive, é de 5, 6 anos pra quem faz esse tipo de coisa na internet, quem enseja esse tipo de golpe no Brasil na internet. O problema, na verdade, consiste nas redes sociais, consiste na questão de você conseguir descobrir quem são aquelas pessoas. As redes sociais, elas dão anonimato a essa gente, né? Sob a premissa da liberdade, sob a premissa do anonimato, isso se torna um buraco sem fundo, porque quanto mais você procura um perfil, aquele perfil de repente some e aparece outro, parecido, fazendo a mesma coisa. Então, nesse sentido, o que a advogada conta pra gente é a maior dificuldade é conversar com as redes sociais, é submeter as redes sociais à justiça brasileira, de fato.
Tem que ter uma política específica aí que as redes tenham que cumprir, né? Para que possa estar dentro dessa legislação.
Sim.
É por aí?
É por aí. Ela cita que na Europa, na Rússia, na China, enfim, principalmente na União Europeia, né? Essa questão das redes sociais, ela tem sido levada muito a sério. De até onde vai a privacidade, de até onde vai o seu anonimato, de até onde vai a garantia que você tem de fazer o que você quiser e não ser pego, e não responder, e não acontecer nada. Então, essa é uma discussão presente em todas as sociedades civilizadas, é uma discussão importante que se precisa ter, e o Brasil precisa, não pode ficar para trás, o Brasil precisa ser vanguarda, o Brasil precisa entrar de cabeça nessa discussão. O Brasil fez alguns anos atrás o Marco Civil da Internet, mas aquilo foi para outro tempo, aquilo foi para o início do século, quando a gente estava começando essa questão da internet e da proteção de dados. Agora o que a gente tem é um problema maior, né? É um problema das redes sociais grandes demais para continuarem desse jeito que estão.
Eu acho que de tudo isso que é mais assustador, que podemos ter pessoas com esses pensamentos ao nosso lado a qualquer momento. Recentemente teve uma live de uma escola de samba, Bárbara talvez até saiba mais detalhes, que ela entende mais do mundo do carnaval, que tiveram ataques horríveis, racistas, contra o rapaz que tava lá cantando, sai daí, você não merece, falando da cor da pele dele. Às vezes a gente pensa que esses grupos aí, não, é algo longe, não, a mesma filosofia, se a gente pode dizer assim, o mesmo pensamento criminoso pode estar a pouquíssimos passos da gente, não tá no mundo obscuro da internet, que ninguém sabe, tanto que você encontrou, né, mais de um grupo com, entre aspas, lógico, você teve um trabalho, mas com facilidade, né? Não é algo tão longe da gente. São pessoas que estão ali no nosso cotidiano e que devem trabalhar, estudar e separam um tempo do seu dia pra só falar de ódio e atacar o próximo, né?
Sim. E a gente tem casos recentes aí, a gente tem o show do Seu Jorge no sábado agora, aconteceu no sábado retrasado, se eu não me engano, em que episódio de racismo lamentável, né? As pessoas chamando ele de macaco. Teve o caso do humorista nas redes sociais também, que rolou uma manifestação no prédio da racista, né? É de fato uma racista, né? Ela pratica ofensas racistas, então acho que não dá pra chamar de outro nome, né? Então a gente tem isso, né? As redes sociais, elas publicizaram também essa questão da extrema-direita, né? Ao mesmo tempo que as pessoas, elas estão ali escondidas no anonimato, elas se sentem mais confortáveis por conhecerem pessoas que pensam como elas, a realizar esse tipo de atitude. Então, o que chancela uma mulher chamar um vizinho de macaco e proibir ele de entrar no elevador? Bom, eu acho que a única coisa que pode chancelar esse tipo de pensamento numa sociedade moderna é ela ter algum tipo de grupo, algum tipo de refúgio, algum tipo de lugar onde ela partilha esse tipo de coisa, onde ela pratica esse tipo de coisa e onde ela se sente livre o suficiente para ser assim. Então, eu acho que a gente precisa pensar que lugares são esses e por que a gente deixa isso existir. Se tem necessidade deles existirem mesmo. Né?
E são tão covardes que eu deduzo que nesses grupos que você participou, ninguém usava a foto verdadeira ou não. Eles acham que não serão punidos mesmo.
Não,
e
é
tem
foto,
a foto
verdadeira, foto de cara, foto de rosto, foto com filho, foto com cachorro. Claro, você tem os moderadores mais barra pesadas, mais hard news, que de fato escondem o rosto. Agora, você tem uma imensidão de gente que tá ali botando a cara e achando que nada vai acontecer.
Agora, João, como é que eles se alimentam desses materiais aí relativos ao nazismo, né? Porque alguns são, inclusive, proibidos, né? Publicações da época, enfim. Como é que eles se retroalimentam com essas informações do período ali, ligadas a Hitler, por exemplo? Enfim, como é que funciona isso?
Essa é uma parte curiosa, porque além da produção exaustiva de memes antissemitas, anti-homofóbicos ou racistas, além de você ter uma produção de memes assim, nesse sentido, que acompanham as notícias diárias, então eles fazem memes sobre casos que estão na atualidade, né? Não são memes reciclados, não é a mesma coisa sempre, são memes assim que são atualizados. Você tem o problema do YouTube, né? Quando a gente fala nesses grupos que se escondem, a gente pensa muito no Telegram, a gente pensa muito no WhatsApp, mas o YouTube é um problema gravíssimo, o YouTube, né? Porque o YouTube, ele tem uma série de conteúdo que ninguém checa, né? Então o cara vai, ele faz um vídeo, ele fala o que ele bem entender naquele vídeo muitas vezes. E ele fala uma hora, aquele vídeo é dividido em 10 pílulas. Aquelas 10 pílulas são 10 vídeos extremamente nocivos à nossa democracia. São vídeos brutais, assim, para um sistema democrático republicano. E é muito perigoso isso, quando a gente pensa nessa questão de como aparece esse conteúdo, de onde vem essa disseminação. O YouTube tem um papel muito forte. Qualquer um vai lá e grava qualquer coisa, fala qualquer tipo de coisa e ninguém vê nada. Porque quando se escreve, tá ali, é evidente, tá latente. Agora, muitas vezes ninguém para pra assistir um vídeo de uma hora. Uma aula em que o cara vai recontar a história de Mussolini em uma hora. Ele vai dizer que Mussolini não foi aquilo que ele foi. Ora, complicado você lidar com esse tipo de coisa, né?
E eles vêm com argumentos, com teorias que, lógico, se você não tem ali o discernimento, acredito que uma pessoa leiga chega até a acreditar no que a pessoa tá falando mesmo, né? Do que um desses integrantes tá falando. Eles falam com a certeza, com a veracidade, né? De um jeito de falar que eu acho que é meio que atendida. Não, é isso mesmo, tá certo. Se você não tem o conhecimento, não estudou ou não se interessou pra buscar detalhes desse assunto por um outro meio, quase que é convencido, né?
Sim. Quando a gente tá falando de teoria da conspiração, como terra plana, ou mesmo a negação do Holocausto, a gente tá falando de um grupo muito doido de gente, né? As pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, elas precisam repensar tudo que elas entendem como sociedade até hoje, né? Você precisa desfazer tudo que você aprendeu para passar a pensar que o mundo talvez seja plano, ou que a Terra não tenha existido o Holocausto, isso seja uma mentira, né? Existem coisas assim que são inconcebíveis pra gente. Agora, como você falou, existem mentiras que são muito difíceis de detectar. Se você vai contar, por exemplo, o que aconteceu com a Argentina, existem diversas explicativas para o que aconteceu com a Argentina nesse momento. A gente está falando de economia, né? Para a questão econômica da Argentina. Todos os problemas da Argentina, tem a questão do FMI, tem a questão dos governos que gastaram muito, tem erros econômicos de gestão, macro. Agora, você pode pegar isso tudo e transformar numa fantasia e culpar a esquerda, né? Você fala, a esquerda ficou lá e aconteceu isso, isso, isso. E a partir do momento que você faz isso, você está de fato contando uma mentira, você está criando uma narrativa e você está simplesmente enganando as pessoas com qual propósito? Além de contar uma mentira, de disseminar uma coisa que não é verdade.
Essa virou uma moda, né? Construção de narrativas de acordo com o que você pensa sobre aquela situação, por aquele momento histórico, enfim. Isso virou algo muito comum em várias áreas, em diversas áreas. Não seria diferente com relação ao nazismo, né? Você acreditar que o nazismo... A gente vê aí essas teorias da conspiração de que o nazismo não teria sido um movimento que teria criado aí um holocausto, teria matado aí quase 6 milhões, se não me engano, de pessoas.
Não foi bem assim.
A ideia de que houve aí uma outra história aí possível, não houve, né? As pessoas estão aí, algumas delas vivas, contando o que elas vivenciaram. E aí fica complicado você tentar reverter algo que você tem sobreviventes e pessoas relatando aquilo que elas viveram, né, João?
Sim, e é muito triste, porque a gente tem visto isso, inclusive, na imprensa brasileira, né? Artigos que negam a escravidão, artigos que relativizam a escravidão no Brasil. Né? Então, é prática comum. É uma modinha que tá aí, que as pessoas estão querendo capitalizar, estão querendo ganhar seguidor, estão querendo aparecer em cima disso. E mais uma vez, a gente precisa debater o papel das redes sociais nesse sentido. Se é isso, a gente vai deixar então o cara capitalizar uma coisa dessa? Uhum. É preciso pensar.
Tem gente levando dinheiro e isso é algo que é o motor aí, muitas vezes, é o motor aí de funcionamento desses grupos. João Werneck, muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no Jabuticaba Sem Caroço. A reportagem do João tá no site da Sputnik, sputniknewsbrasil.com. Você confere toda lá o processo investigativo do João e mais detalhes sobre esse tema. Muito obrigada, João.
Muito obrigado, Bárbara. Muito obrigado, Francine. Muito obrigado ao pessoal do Jabuticaba Sem Caroço. Tamo junto. Um grande abraço.
A que ponto chegamos?
Fran, essas ideias separatistas e excludentes, de eliminação do outro, porque esses grupos querem iguais. Se você é diferente em, como a gente ouviu o João falando, em diferentes fatores, seja na sua sexualidade, seja na forma como você vê a vida.
Na classe.
Na classe. Essas pessoas só querem um grupo homogêneo. Então, essas ideias podem aprofundar ainda mais os conflitos que a gente tem por aqui pelo Brasil e que não são poucos.
Já temos muitos problemas. A gente pode dizer assim, já. Bárbara.
Então, por isso, a gente resolveu conversar com um sociólogo para entender ainda mais os riscos da disseminação de ideias nazistas no Brasil.
Para onde vamos?
E sobre esse assunto, a gente conversa com o Leonardo Puglia. Ele é sociólogo e professor da Faculdade Católica de Macaé. Professor Leonardo, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui no podcast.
Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Professor, já é um fato que células nazistas, movimentos aí atrelados ao nazismo, cresceram aqui no Brasil. O que esse crescimento, ele é novo ou ele já vem de um longo tempo aí a gente está conseguindo identificar agora?
Essas células neonazistas, elas estão atuando no Brasil há muito tempo, né? Mas acho que a gente pode dizer que houve um crescimento nos últimos anos. Parte isso foi detectado porque os estudos têm aumentado sobre o tema, mas acho que houve um crescimento, sim, nessa onda do crescimento da extrema-direita em nível global. E esse crescimento do neonazismo no Brasil se dá também escorado no discurso da liberdade de expressão, que é um discurso que a extrema-direita contemporânea, né, ou nova direita, como a gente tem chamado no Brasil, ela utiliza essa ideia da liberdade de expressão, que é um direito constitucional, para escorar o discurso de ódio, tanto o discurso de ódio a minorias, a mulheres, a população LGBTQIA+, aos judeus, enfim. É uma tendência contemporânea que tem facilitado o crescimento desses grupos e estimulado o recrutamento de novos militantes para o neonazismo no Brasil.
E como essas pessoas, porque primeiro, né, a gente usa aí, né, da história, do passado, algo que foi tão cruel, tão prejudicial, como essas pessoas enaltecem, de alguma maneira enxergam ali um apoio, primeiramente, algo que não viveram, não sei a idade exatamente, né, se tem aí um recorte, idade, faixa etária, sexo, mas você milita por algo que você não viveu, foi algo extremamente cruel, prejudicial para a humanidade. É como se essas pessoas encontrassem um apoio ali para justificar os seus discursos de ódio, enfim. Ah, não, eu sou assim, mas aqui onde eu sigo a página do neonazismo fala que tá certo ser assim. É como se fosse basicamente isso, né? Tentando traduzir, né, de uma maneira mais simples, porque eu sei que é bem complexo, né?
Eu acho que acontece um pouco disso mesmo. As pessoas têm preconceitos, preconceitos de raça, de gênero. Aqui no Brasil, naturalmente, a questão do ódio racial se volta muito contra a população negra e parda, e aí, com essa mitologia do nazismo, eles encontram alguma forma de legitimar e justificar os seus próprios preconceitos, os seus piores sentimentos. Acho que um dado que é importante para a gente entender, né, como que, principalmente jovens, eles se envolvem na defesa de uma ideologia que causou tanto mal, né? A gente tem tudo que foi comprovado com o Holocausto. Isso passa por um negacionismo histórico também. Existem muitos desses autores neonazistas no Brasil, eles fazem um esforço de, não só de revisionismo histórico, como de próprio negacionismo histórico, de negacionismo do Holocausto, por exemplo, né? E a gente tem um marco histórico nesse sentido, que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal de 2003 do caso do Elvenger, que é o Siegfried Elvenger Castan, me perdoe se eu não estiver pronunciando certo o nome dele, mas era um autor gaúcho, se eu não me engano, que escrevia livros de negacionismo do Holocausto. Ele tem um livro chamado Holocausto, Judeu ou Alemão, enfim, dizendo que o Holocausto não aconteceu, que foi uma mentira contada, né, pelas elites globalistas e tal. E aí, nesse julgamento da Suprema Corte de 2003, foi colocado um limite ali à ideia de liberdade de expressão, porque eles dizem que a liberdade de expressão comporta o direito de você defender o nazismo e de ser racista, né? Mas na legislação brasileira isso não cabe. Uhum. Eles recorrem muito ao exemplo da legislação americana, que é bem mais permissiva nesse sentido. Na legislação brasileira não comporta isso. A gente tem a lei 7.716, de 89, que expressa claramente que qualquer tipo de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência social, é crime passível de reclusão, tá, de 3 a 5 anos. E aí, em 94, 97, foram incluídos trechos de referências explícitas ao nazismo. Também é crime você fabricar, comercializar qualquer tipo de símbolo, né, alusivo à suástica ou nazismo. Ou seja, essa decisão de 2003 já reforçou o que estava colocado na legislação brasileira, de que existe um limite para a liberdade de expressão e que a gente não pode, tá, fazer qualquer tipo de apologia ao nazismo. Essa jurisprudência de 2003, mas outros ministros que vieram depois, né, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, já reforçaram essa interpretação da legislação brasileira de que apologia ao nazismo é crime. E aí a gente teve um caso até recente, né, que foi muito, expressa muito essa questão que está colocada, de um influenciador, o Monark, né, que ele era apresentador do Flow Podcast, que é primeiro ou segundo maior, sim, podcast, canal de entrevistas do YouTube. Hoje, com a configuração da mídia, hoje é um canal de comunicação assim, de larguíssimo alcance. E ele, num programa, defendeu a legalização de um partido nazista, junto com um deputado federal, Kim Kataguiri, que nesse mesmo programa defendeu a descriminalização do nazismo, né? Então, essa defesa dos ideais nazistas, né? Ou, no mínimo, essa legitimação social do nazismo, que é crime pela Constituição brasileira, ela é estimulada por essa nova direita. Você vê que são dois personagens de direita bastante jovens, que se dizem liberais, e eles fazem isso a partir da justificativa do discurso da liberdade de expressão. Esse é o grande escudo, né, que a extrema-direita tem usado para avançar no Brasil nesses anos e tem conseguido, sem falar também da questão da internet, que a internet facilita muito a união desses grupos, né, a ideia a questão do anonimato também passa uma segurança para você difundir ideias criminosas e por aí vai.
Nesse episódio especificamente, fica uma dúvida. Exatamente por existirem legislações, por que uma figura pública como o Kim Kataguiri, que está dentro de um congresso ali tido, né? Nós somos uma democracia estabelecida, ele não tem a punição, é em função do foro privilegiado, porque se a apologia ao nazismo é um crime e de fato é, como uma figura pública ligada ao legislativo brasileiro não sofre punições em relação a essa apologia?
Ele não sofreu punições porque justamente com o foro privilegiado, para ele ser punido, né, ter seu mandato cassado, ele teria que ser punido pelos próprios pares. Né? Primeiro na comissão de ética, chegaram a entrar com processo na comissão de ética, que teria que ter sido aprovado, depois ele teria sido julgado em plenário. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, no caso do Arthur Duval, o Mamãe Falei, que foi cassado pela Leste porque vazou um áudio de que ele mostrou que ele foi para a Ucrânia, né, para a fronteira da Ucrânia, fazer turismo sexual com refugiados de guerra, e ele foi cassado, mas a cassação é uma cassação política, né? O Arthur Duval foi cassado porque ele era totalmente isolado na Leste. O Kim Kataguiri está mostrando que tem mais força política, mais poder de articulação, e conseguiu não ser cassado, né? Evitar que esse pedido de cassação no Conselho de Ética avançasse no Congresso.
Isso é muito representativo de como o nosso legislativo também precisa ser aí avaliado em relação às suas posturas, porque se apologia ao nazismo é crime, porque um par seu não pode ser punido dentro das configurações e dos protocolos ali da Câmara,
Uma pessoa escolhida por nós que deveria dar o exemplo, né?
Enfim, mas a minha pergunta é outra. Eu queria saber, professor Leonardo, qual é o perfil, né? A gente tem aí o Monark, o Kim Kataguiri também é alguém jovem, como representantes aí mais públicos desse movimento, se é que a gente pode chamar de movimento algo assim, mas quem são essas pessoas? São, de um modo geral, jovens, brancos, classe média? Como é que se configura aí esse grupo?
Eu precisava avançar mais nesse estudo, né? Um estudo qualitativo desses grupos no Brasil, o trabalho aí da antropóloga Adriana Dias, que acabou de sair, mas assim, que eu posso falar a partir de um estudo de caso dos Estados Unidos, que existe muita similaridade entre a extrema-direita e a nova-direita no Brasil e nos Estados Unidos. Tem um estudo de uma pesquisadora chamada Nagli, que ela estuda esses grupos, né, de jovens de extrema-direita na internet, e até a reportagem que o João Werneck fez para o Sputnik, né, que foi uma reportagem investigativa sensacional, mapeando a atuação desses grupos na internet, em fóruns e redes sociais. E essa pesquisa da Nagli, ela traça um perfil desses grupos que é o seguinte, que tem até a ver com o Monark e o Kim Kataguiri, que são geralmente jovens, tá? Jovens de classe média, na sua parte jovens de classe média brancos, que em comum eles, em geral, têm problemas de sociabilidade, tá? Que nos Estados Unidos eles chamam de incels, seria uma abreviação para a sigla em inglês de celibatários involuntários. Que aí você já começa com jovens que tem muita dificuldade, por exemplo, de se relacionar com garotas. E aí a reação deles, por questões, enfim, de timidez, questões de perfil psicológico, que aí não dá pra gente aprofundar aqui, mas fato é que são jovens com problemas de sociabilidade, problemas de se relacionar, principalmente com mulheres. E aí como é que eles reagem? Eles reagem culpando as mulheres pela própria dificuldade de se relacionar. Então eles entram naquele discurso de que mulheres que não sabem valorizar os caras legais, só querem saber de esquerdista, de sei lá o quê.
Sempre nós, né? Sempre nós.
A culpa é das estrelas.
A culpa é das
Exatamente. Aí a culpa é da mulher. E aí eles entram no movimento, um passo muito forte nesses grupos, é uma misoginia muito violenta.
Nossa.
Eles têm uma raiva de mulher muito grande, eles começam a se juntar em torno disso, então uma juventude assim, muito ressentida, com problemas de sociabilidade e que se encontram como pares e começam a se fechar ainda mais do restante da sociedade e vão replicando e fazendo crescer um ressentimento e um sentimento de ódio, inicialmente em relação às mulheres, mas a todos os setores da sociedade que são diferentes e principalmente os setores organizados. Então eles odeiam as mulheres, odeiam principalmente o movimento feminista, e eles culpam o movimento feminista pelo grande parte dos males do mundo hoje, uma degradação da sociedade, porque o homem perdeu o seu lugar, e aquele papo de família. E aí também um sentimento de ódio ao movimento negro, por exemplo, um sentimento de ódio muito forte à comunidade LGBT e aos movimentos LGBT. E aí, nesse mix de ressentimentos contra minorias e contra diferentes, eles encontram na ideologia nazista e na mitologia nazista, no sentido de como eles interpretam o nazismo com muito revisionismo e negacionismo também, uma forma deles se empoderarem, pelo menos na cabeça deles. Né? É uma ideia de eles vão se vingar dos feministas, dos movimentos LGBT, que transformou o mundo e fez eles sofrerem, entendeu? Esse trabalho da Nagli, ela faz esse mapeamento nas comunidades do 4chan, né, que é um fórum, não é de web, mas é um pouco assim, que tem pouco controle, e ela mostrou engajamento dessa juventude muito próxima ao nazismo, e lá nos Estados Unidos também tem a questão da Ku Klux Klan, né, como movimento de extrema-direita racista, tipicamente americano. Ela mostrou como essa juventude se engajou na campanha do Donald Trump, e muito nessa mobilização de atacar as mulheres, os LGBTs, no caso lá, além dos negros, os latinos, né, que são imigrantes, porque a extrema-direita mundial, os neonazistas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, Oceania, eles se voltam contra o imigrante. No Brasil, a gente não tem muito esse problema, né? Mas nos Estados Unidos eles se voltam muito contra o latino, na Europa é muito contra os imigrantes, principalmente muçulmanos. Se você vai, por exemplo, estudar células neonazistas na Oceania, Austrália, por exemplo, lá, eles se voltam muito contra os imigrantes asiáticos. Né? Então é um racismo muito ligado à xenofobia. Aqui no Brasil já não é tanto isso. O racismo daqui é voltado contra a população negra e parda fortemente. No caso dos principais centros urbanos de São Paulo, tem uma mobilização histórica contra os nordestinos. E aí vira e mexe, a direita brasileira mostra o seu desprezo pelo Nordeste. Né?
Agora, professor, como que essas células, esses grupos disseminando essas ideias equivocadas totalmente, né? Que perigo isso traz aqui para o nosso país, para a nossa democracia, a ponto de uma professora fazer isso em uma sala de aula, né?
É, pois é, assim, como eu tinha falado anteriormente, tá na... Quem diz esse perigo é a própria legislação brasileira. Fazer qualquer tipo de apologia ao nazismo, símbolos, o que for, e no caso uma saudação, é crime, porque o nazismo é uma ideologia totalitária racista em sua essência, e o sentido do nazismo é justamente eliminar os outros grupos a partir de uma perspectiva racista. No Brasil, que é um país, gente, que é um país miscigenado, é um país de maioria negra e parda, né? A gente sabe as consequências terríveis que a gente poderia chegar, até porque a experiência histórica do nazismo já provou isso, né? Eles, na Alemanha nazista, eles exterminaram, começaram com ciganos, militantes de esquerda, dissidentes, e aí a solução final do Holocausto, o que eles fizeram, o extermínio de milhões de judeus em massa e em série. Então é uma ideologia que já se mostrou historicamente capaz de levar esse tipo de consequências. E aí a legislação brasileira coloca isso de uma forma muito clara, o STF referendo essa interpretação com o julgamento lá do Elvang em 2003 e depois com manifestações do Alexandre de Moraes, de Marmens, e vem essa professora e faz isso dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula torna a questão ainda mais preocupante, porque ela está formando jovens, né? Então essa pessoa deveria ter sido punida exemplarmente de acordo com a Constituição brasileira. E aí, qual é a dificuldade da punição? No próprio estudo da Adriana Dias, que ela identifica ali, né, ela mapeia esse crescimento de células neonazistas no Brasil nos últimos 3 anos, mas ela identifica como grande obstáculo para a punição é a compreensão que muitos operadores do direito fazem justamente dessa ideia de liberdade de expressão. E aí ele se esconde por trás disso. Ela fez ali claramente uma saudação nazista, ela vai dizer que não foi bem assim, que era a história da bandeira, aí vai o monarca, vai falar o que ele falou, mas vai dizer que não, é liberdade de expressão. E aí, se quando ele for julgado, ele pega um juiz seja racista ou até simpático ao nazismo, porque o que é dramático aqui é que a penetração dessas ideias fascistas e nazistas na elite brasileira é maior do que a gente imaginava, né?
Uhum.
Essa simpatia. E o judiciário brasileiro, ele é um judiciário, enfim, extremamente elitizado, é muito difícil pessoas da classe trabalhadora, né, chegar a um posto de juiz, por exemplo. Geralmente é a mesma elite que se reproduz ali, e muitas delas com essa ideia de simpatia a extrema-direita, de uma forma geral. E no caso, assim, também não é banal que isso tenha acontecido. Foi em Santa Catarina que você falou, não foi?
Sim, é, Paraná, é.
No Paraná, Paraná, é, no Paraná. O sul do Brasil, tem muitos, uma região de forte migração europeia, né? E teve um partido nazista muito forte durante o regime, durante o Terceiro Reich. Você tinha partidos com imigrantes nazistas fora da Alemanha. O que teve aqui no sul do Brasil era bem grande, e a gente ainda tem células neonazistas fortes ali, manifestações de racismo muito fortes. O próprio cantor Seu Jorge acabou de ter um episódio, sim, lamentável, que ele foi cantar num clube lá em Porto Alegre e sofreu um caso terrível de racismo. Ele se manifestou em relação a isso. A gente teve aí uma governadora de Santa Catarina recentemente, né, que ela tem familiares ligados ao negacionismo do Holocausto, enfim. Então, o neonazismo ele é mais forte na sociedade brasileira, especialmente no sul do país, do que a gente imagina, né? Como vocês estão fazendo um trabalho excepcional aí nesse Sputnik para alertar, abrir o olho da população para esse problema, que é um problema que ele vai, né, sendo, é algo que vai sendo construído longe do olhar do público, e aí, às vezes, quando a gente se dá conta, cresceu demais e fica mais difícil da gente combater o problema.
O que é muito contraditório nessa relação entre a ligação do Sul, né, o Sul ter mais fortemente células ali em crescimento, é que a grande maioria ali veio, né, seus antepassados vieram fugindo da Segunda Guerra muito em função dessa perseguição nazista, né? Então, são estados que foram colonizados ali por imigrantes e hoje se perpetua o próprio preconceito que vivenciaram lá atrás, de certa forma. E aí eu queria perguntar, professor, me corrija se eu estiver errada aqui também, e eu queria perguntar por que que esse discurso, eles têm aí também um discurso forte em relação ao comunismo, né, o anticomunismo, por que que esse discurso ainda cola hoje no Brasil, especialmente no Brasil, né? Porque sequer vivenciamos aqui algo parecido em nossa história, e isso ainda é o inimigo, o comunismo, ideologias que estão muito longe da realidade brasileira, né? Por que que isso ainda é uma arma, né, na cabeça dessas pessoas que têm ali uma relação com essas ideologias nazistas?
Uma teoria da conspiração,
uma teoria,
né?
São coisas assim que, para nós, né, que acompanhamos, é algo muitas vezes que não fazem sentido nessa relação.
Pois é, eu vi até um tweet já desse brincando que o momento que o Brasil chegou mais perto do comunismo foi quando a seleção enfrentou a União Soviética na Copa de 58.
Eu vi isso também.
E é bem por aí, mas você tocou num ponto importante. Por que que esse fantasma do anticomunismo, ele cola, né?
Uhum.
E assim, se você olhar a história do Brasil, o anticomunismo é um espantalho que as direitas criam, e é um espantalho que contém um poder de unir os diferentes setores, uhum, da direita numa atuação comum. Ele é uma constante na história do Brasil. Você pega a ditadura do Estado Novo de Vargas, 1937. O que justificou a implantação da ditadura? Foi uma fake news. O plano Cohen, né, escrito por integralistas, de que ia ter um golpe comunista, ia queimar igrejas, blá, blá, blá. Eles inventaram aquilo, colocaram na mídia, na época rádio e TV, deram um golpe. A ditadura do Estado Novo foi de 1937 até 1945. Aí esse anticomunismo perdeu força até porque o Brasil lutou ao lado da União Soviética contra a Alemanha de Hitler. E aí, quando você vem agora em 64, que foi uma grande mobilização de massa, né, as manifestações com Deus, pela família e pela liberdade lá para derrubar o João Goulart, também tinha um forte componente anticomunista. Mas aí o anticomunismo muda, né? Na época, o fantasma era, em 37, era a União Soviética, os agentes de Moscou e tal. Chega em 64, aí você já coloca Cuba, que tinha tido a Revolução Cubana, e você renova o espantalho, né? Aquele imaginário ali, mas justificou um golpe. Em 64, a gente teve uma ditadura que durou 21 anos. Aí, se você chega ali nos anos 80, com o fim da União Soviética, o fantasma anticomunista perde força. Você tem um estudo do Flávio Pierucci, né, com a época com as bases da direita de São Paulo, que você vê que os militantes já não acreditavam muito em comunismo e tal, e de repente isso renasce agora, né, nos anos 2000 e tal. Como que isso acontece? Com uma renovação do espantalho. Se você perguntar para os bolsonaristas, para quem é, para a galera que... os anticomunistas em geral no Brasil, o que é comunismo, eles vão te dar uma ideia vaga. Ah, é contra a família, é contra a pátria, é contra Deus, enfim, são coisas, e vai incluindo questões de costumes ali que não tem nada, nenhum vínculo com o marxismo ou as experiências socialistas do século XX, com questão, por exemplo, de gênero, LGBT, isso não tem um vínculo concreto com a União Soviética, por exemplo, com o marxismo. Mas para as pessoas agora, uma coisa está ligada à outra. Então, na prática, a ideia de comunismo funciona assim como um espantalho para expressar qualquer iniciativa progressista na sociedade.
Pois é, porque quando a gente lê sobre as esquerdas e as questões do feminismo, por exemplo, estavam muito longe da esquerda, né? A esquerda nem queria discutir isso, porque o foco era o trabalho, né? O trabalhador, relação trabalhador-trabalho, se a gente desviar esse foco... Tô aqui resumindo algo que é muito complexo, mas é um pouco nessa linha. E cola hoje dessa coisa do... relações de gênero... Eu já ouvi relatos de prefeituras que estão tirando das suas políticas públicas, lá, da redação de políticas públicas, a palavra gênero ligado ao alimento, gênero alimentício.
Caramba, é mesmo? Tá chegando aí.
Tá chegando, aí é um ponto que a gente fala, gente, não faz sentido. Qual é o sentido? Qual é o sentido dessa loucura toda em relação a coisas que nós nem vivenciamos, nem sequer chegamos perto?
Então, mas tem um ponto aí que aí, conectando com o nosso tema aqui, que é sobre o nazismo, né? Assim, se você olha o Mein Kampf do Hitler, o nazismo em si, ele não faz muito sentido, né? Se você olhar, a ideia do Mein Kampf ali, existe uma grande teoria da conspiração, onde o mundo seria controlado entre uma união entre banqueiros e comunistas. Bolcheviques. E aí, o que eles têm em comum? Eles seriam judeus. E aí isso justificaria o antissemitismo. Isso, na verdade, não faz sentido racionalmente. Mas o nazismo, ele não trabalha com racional, ele trabalha com emoção. Ele trabalha estimulando medo nas pessoas. O Hitler fala isso, né? O Mein Kampf, ele fala muito sobre técnica de propaganda de massa, de persuasão e tal. E isso está alterando agora de novo. Essa ideia de o anticomunismo hoje não faz sentido. Racionalmente não faz sentido nenhum, como a gente está colocando aqui.
Sim.
Só que eles estão renovando, né? É uma teoria da conspiração que renova os medos primitivos das pessoas e estimula o que elas têm de pior, porque é um medo estimulado para gerar uma agressão violenta. E aí você pega, por exemplo, né, o Olavo de Carvalho, que é o autor que é mais relevante para a direita brasileira contemporânea, né, como um cara que organizou essa nova direita e como autor também. Você pega um livro dele lá, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Um Idiota, uma coletânea de artigos, e aí ele, um dos artigos ele fala expressamente que existe uma conspiração entre o sistema financeiro e os comunistas, que é uma teoria da conspiração muito forte hoje na extrema-direita, que é a ideia do Jorge Soros, do globalismo. Gente, isso aí é a mesma ideia do Mein Kampf. Ele só não usou a palavra judeu, mas o Jorge Soros é judeu. Então, assim, no fundo, eles só estão renovando a mesma ideia. Assim, mas existe uma renovação aí, né? Você adapta esse ideário que não é racional, que é voltado para as emoções, você adapta um novo contexto, mas na essência não tem grande diferença, não. E aí você tocou num outro ponto interessante. Ah, por que que esses descendentes de imigrantes europeus que vieram da Europa, condições muito ruins para tentar a vida no Brasil, abraçam uma ideologia racista? Não dá para dar não existe uma resposta, né? Fenômeno sociológico, histórico, são sempre vários fatores, mas uma hipótese que eu acho bastante plausível é o seguinte: assim, parte desses imigrantes europeus, a grande massa da migração europeia, veio para o Brasil no final do século XIX para tentar substituir a mão de obra de africanos escravizados, depois que foi abolida a escravidão no Brasil, principalmente na lavoura, né, de café e tal. A elite brasileira, que é uma elite escravista, ela tratava trabalhador, ela começou a tratar esses imigrantes do mesmo jeito que elas tratavam os africanos. Né? Porque o cara é senhor de um fazendeiro, aí vem um imigrante trabalhar na minha fazenda, eu vou tratar igual. E teve muito conflito de imigrante, principalmente os italianos, espanhóis, né? que ali é o germe do anarquismo e do socialismo no Brasil, pela forma como eles eram tratados pelos fazendeiros. Eu acho que muito desse racismo tem também de uma reação desses imigrantes para tentar se diferenciar dos africanos. Então, uma ideia de reforçar o racismo, né, para deixar, para dizer para a sociedade, principalmente para a elite agrária, de que não, nós não somos iguais, os africanos estavam aqui, tratem a gente diferente, e aí você parte para o que tem de pior, né, que é a ideia de superioridade racial. Eu acho que não é só um único fator, mas é um componente que ajudaria a gente a entender, do ponto de vista histórico, isso que a gente tem no Brasil hoje.
Eu acho que o que deixa a gente mais indignado, falando a gente, mas vou falar por mim pelo menos, é que não tem essa desculpa de não ter acesso, até para usar essas justificativas que não justificam nada, essas ideologias, essas teorias, é preciso pesquisar e muito, porque você está enaltecendo e falando de uma coisa que você não viveu, você não conhece, você tem que pesquisar, você tem que ir à internet, tem que ler livros para fundamentar uma coisa que não vai ter nenhum tipo de fundamento. Então você tem acesso a bastante informação, esses grupos se reúnem e tem o outro lado. Se você quisesse de fato aprender, tem historiadores, né, excelentes, sociólogos, a gente está trazendo você aqui hoje, tem podcasts. Então tem os dois lados, não dá também para passar a mão na cabeça, ah, mas são jovens, são meninos que não sabem muito bem, compraram ali uma ideia. É preciso falar sobre isso. Eu acho que às vezes a impressão que me dá, pelo menos, é que alguns casos são um pouco abafados, assim, ah, foi, o caso da professora foi um fato isolado, do monarca, não, é só ele que pensa assim. Eu acho que a gente deveria expor cada vez mais que isso tá frequente, tá crescendo, que é perigoso, porque daqui a pouco não dá pra falar que não foi avisado, né, professor?
Não, com certeza, assim, vocês fazem um trabalho fundamental nesse sentido, mas eu acho que a situação ela é ainda mais difícil, porque não é só um caso, como você falou, já as pessoas estão embarcando nessa por falta de informação e poderiam se informar, ouvir aqui o nosso podcast e tal. O problema é que esses grupos neonazistas e a extrema-direita, de forma geral, ela tem produzido contra-informação evisionista e negacionista e tenta apresentar isso para as pessoas com a mesma legitimidade ou maior do que qualquer estudo que eu ou o colega possa fazer, ou esse podcast que a gente está produzindo. Então, como eu falei, o que tem lá o julgamento é o Wenger, o cara estava escrevendo um livro negando o Holocausto. E ele se apresentava como historiador, pesquisador e tal, com uma legitimidade social. Né? O Olavo de Carvalho, esse livro dele, do mínimo, onde tem um artigo que ele basicamente reproduz a teoria do Hitler, né, de grande conspiração entre banqueiros e comunistas. É, isso foi publicado pela editora Record, que é a maior editora do Brasil. Quem editou isso aí foi o Felipe Moura Brasil, e o editor da Record que autorizou isso foi o André Andreasa, que são duas figuras que estão relevantes aí na mídia. Hoje a gente tem o Brasil Paralelo, que é uma produtora de conteúdo, que faz isso, ela faz negacionismo e revisionismo histórico. Não, só porque eles têm muito dinheiro, gente.
Sim.
O Brasil Paralelo é a empresa que mais investe em mídia paga nas redes sociais. Brasil. Disparado. Pode falar, desculpa.
O que chama a atenção da gente é se há um negacionismo claro, se há uma contraposição a um fato histórico, é claro que a gente não está falando aqui para ver censura, mas que tipo de regulação poderíamos fazer nesse sentido? Porque quem acompanha aqui o Jabuticaba Sem Caroço sabe, Francine me acompanha, sabe que eu sou muito fã de pensar a memória, memória social.
Seu objeto de estudo.
Eu sou pesquisadora em memória social, e isso para nós da memória é muito claro. Quando você cria essa contraposição forte, e é forte, você tenta um apagamento de uma memória vivida, né? Vivida por quem passou, vivida por quem sofreu. Você cria um novo conjunto de memórias para essa população. E aí você está apagando algo que é um fato histórico, né? Não há como... Não tem como se negar aquilo que de fato existiu. Existem pessoas até hoje vivas aí relatando o que vivenciaram, relatando o que viveram. Ninguém está falando aqui em censura, não, tá? Mas o que poderia ser feito, além de uma educação mais forte em relação a isso, né? Claro, a gente precisa de educação de base no Brasil para as pessoas saibam distinguir o que é e o que não é. Mas a gente está vendo que não está dando certo até agora. Esses grupos continuam crescendo, esses livros continuam vendendo. O que poderia ser feito, né? Para dizer, olha, esse aqui não é um historiador, você não estudou isso, você não se apropriou disso. Ah, tá bom, você não pode ser um historiador formal, é alguém lá, um autodidata, beleza, a gente não tá querendo tirar essa pessoa do jogo, mas que elementos concretos você trouxe, além das suas ideias aí, concebidas e pré-concebidas, a gente sabe lá como. Eu tô aqui fazendo exercício de pensamento, sabe, professor? Mas é algo que a gente, como sociedade, precisa pensar. Como enfrentar essa situação que vem crescendo. O negacionismo é algo em crescimento contínuo. Eu já conversei com pessoas que falaram, não, imagina, será que isso existiu mesmo? Como assim, né?
Tá lá, tá documentado.
Tem documentos claros, tem prova científica, tem, enfim, né? Queria ouvi-lo.
Essa é a pergunta de 10, 100 milhões. Sinceramente, assim, eu não tenho uma resposta, não. É muito difícil.
Sim.
É uma situação muito angustiante. É importante dizer que o revisionismo e o negacionismo histórico do extrema-direita, né, que com o Brasil paralelo alcançou um poder que a gente não tinha visto na Nova República, mas não é uma novidade.
Uhum.
Você tem esse escritor gaúcho negacionista holocausto, mas você tem, por exemplo, o brilhante Ustra, né, que foi um torturador condenado da ditadura, que escrevia livros nos anos 80 de negacionismo, dizendo que não aconteceu, as coisas não aconteceram, inventando história, né,
uhum,
sobre a esquerda, que é um ídolo do Bolsonaro, do presidente da República, e isso ganhou uma força que tem com o Brasil paralelo. Aquela que a gente pode fazer, assim, eu não sei dizer, primeiro, agora, a gente tem que produzir informação de qualidade, fazer o que a gente está fazendo aqui, levar a verdade, levar depoimentos, levar documentos, fazer essa disputa, sabendo que não é uma disputa leal, é difícil você combater essas fake news e o pessoal do negacionismo, mas eu acho assim, é um campo muito, muito difícil essa questão da censura, de você dar o poder para uma autoridade para tirar de circulação certo conteúdo e tal. Seguindo a legislação brasileira, eu acho que a gente tem que ter punição, sim. Se a legislação brasileira diz que fazer apologia do nazismo, diz que negacionismo histórico não é permitido, a gente tem que punir mesmo.
Esse
derrubar conteúdo e penalizar e processar e dar multa. Eu acho que é um caminho muito perigoso, mas ele não tem pode correr, não.
Essa bibliografia ligada ao nazismo, que faz apologia ao nazismo, especificamente os livros que foram disseminados na época aí em relação a Hitler e tal, esses livros são proibidos, né? Me corrija se eu estiver errada. Essa é uma publicação proibida.
Então, pela lei brasileira, qualquer conteúdo que faça apologia ao nazismo é proibido, não pode circular. Mas, assim, essa questão é muito complexa, porque há um tempo atrás houve uma grande polêmica na Alemanha se eles iam publicar ou não uma nova edição do Mein Kampf, por exemplo.
Sim.
Porque ao mesmo tempo que é um conteúdo de apologia de um ideário que é crime pela legislação, ao mesmo tempo é um documento histórico, né? Então, assim, eu mesmo, para estudar extrema-direita, li o Mein Kampf, uma cópia pirata aí que circulava na internet. E aí, assim, eu precisava ter acesso a esse conteúdo para entender o que foi. E está até aqui trocando essa ideia com vocês, por exemplo. Então, é complicado mesmo. Mas eu acho que tem que proibir a circulação, sim, assim, de certas ideias, o que for. Uma coisa é o documento histórico. Ah, um livro do Mein Kampf, um livro do Goebbels. Outra coisa é o cara hoje, em 2022, fazendo um panfleto pregando ódio racial. Isso é outra coisa.
Professor Leonardo Puglia, sociólogo, nosso amigo também, jornalista, dá aula na Faculdade Católica Salesiana de Macaé. Foi um prazer conhecê-lo, conversar. E com certeza já está aqui na nossa lista de repeteco. Vai voltar, vai falar mais conosco. Muito obrigada por ter participado aqui desse nosso bate-papo, viu? Foi um prazer.
Prazer foi meu, eu que agradeço pelo convite, foi muito legal estar aqui com vocês e estou à disposição. Quando vocês quiserem, é só chamar, estou aí.
Volte mais vezes, sim. Obrigada, Leonardo, até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
Bárbara, mais um episódio que a gente fez aqui de coração aberto, tentando entregar o máximo de informações, trazendo especialistas, essa reportagem brilhante do João, também trazendo o professor Leonardo. Eu acho que ficou claro que é um assunto triste, mas a gente precisa falar, como várias outras situações na vida e questões, é triste, é criminoso, mas a gente precisa falar justamente para combater, para não deixar que isso aconteça tão próximo da gente e que essas feridas que já estão abertas por séculos continuem acontecendo e ideologias completamente equivocadas, criminosas, e que novos jovens e pessoas sejam recrutadas para algo que é inaceitável.
Disse tudo, Francine. Acho que não tem diálogo com quem não quer dialogar. É algo que precisa ser, de fato, enfrentado. É isso. Amanhã tem mais. Vamos falar amanhã sobre os carros elétricos.
Calhambeck Bibi.
Eu não, adoraria são modernas, ter um carro elétrico, mas eu preciso entender mais como funciona, porque... É uma pergunta que todo mundo se faz, que todo mundo que olha para o carro elétrico e fala, pô, será mesmo? Eles são realmente sustentáveis? Vão ser, porque daqui a pouco eles estarão aí...
Dominando.
Né? Eles vão ser, de fato, sustentáveis? Eles são tão caros, será que vale a pena? Assuntos que a gente descaroça amanhã, Francine.
Como sempre, tentando deixar sua vida com um pouco mais de informação, descaroçando os assuntos do cotidiano, eu estarei aqui amanhã. Bárbara também. Também você, por favor, até chegar o dia de amanhã, vá no nosso Twitter, que é o @jabuticabasc. Estamos nas principais plataformas. Você pode seguir, curtir, compartilhar, dar estrelinha pra gente, virar um jabuticaber e também nos ouvir no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Bárbara, são muitas possibilidades. Não tem desculpa de nos abandonar até amanhã.
Amanhã estaremos de volta, esperamos você aqui no Jabuticaba Sem Caroço para que você continue sendo um jabuticaber de carteirinha. Até amanhã.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.